E a reforma política está em debate nesta segunda-feira, na primeira Conferência de Direito Eleitoral, promovida pela Comissão de Direito Eleitoral e Político da OAB em Maringá. E um dos palestrantes é o ex-ministro do TSE, Joelson Dias, que agora à tarde participa de outro evento na Câmara Municipal de Maringá. Neste evento na Câmara, em discussão, a função legislativa, a pressão popular e a crise de representatividade. E vamos falar sobre estes assuntos com o ex-ministro Joelson Dias do TSE, que está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde, ministro.
Boa tarde, Luciana, e também aos seus ouvintes.
Bom, estes eventos aqui em Maringá, estes dois eventos nesta segunda-feira, revelam que a sociedade quer participar do debate político, está interessada nessas grandes questões, nas grandes decisões?
Esse é um grande presente, na verdade, que a Câmara Municipal de Maringá e também a OAB, mais precisamente a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, presidida pelo nosso querido advogado Anderson Lacon, dão à cidade. Porque realmente toda a sociedade tem reclamado, tem ido às ruas, tem proposto mudanças. E é muito importante que essas mudanças, por mais que sejam da competência do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, passem mesmo pela sociedade, que a sociedade toda esteja envolvida, não só na implementação, na fiscalização das leis, mas sobretudo nas propostas, nos próprios temas discutidos, tanto na reforma eleitoral como na reforma política.
Na reforma política, né, qual, na opinião do senhor, é o tema mais urgente, mais importante?
É o que se discute muito é a questão dos sistemas, o sistema proporcional, o sistema distrital, mas enfim, nós tivemos uma grande discussão desses sistemas na Câmara dos Deputados, no Senado também, enfim, assim, foi objeto de reflexão, né, tanto do Senado como na Câmara e Sistemas. Não passou propriamente a questão do sistema eleitoral, mas enfim, acabou-se com a reeleição, todos nós sabemos disso, e a grande discussão foi mais mesmo em torno do financiamento da campanha, né? A sociedade reclama de todas essas denúncias, esses escândalos de corrupção, de uma certa forma se associou às doações das empresas à corrupção, mas é um tema que merece realmente muito debate, muita reflexão. O Supremo já concluiu também que não é possível mais a doação das empresas, das pessoas jurídicas, mas, assim, estamos, por outro lado, também preocupados com o papel, a atuação da Justiça Eleitoral, porque antes, pelo menos, tínhamos controle, tentativa de controle, de transparência, justamente para saber como se dava a doação desses recursos de empresas e pessoas jurídicas para as campanhas, né? O nosso medo agora, de um determinado segmento agora, é que, proibida como foi a doação das empresas, que talvez já se perca esse controle, essa fiscalização, eventualmente até se incremente o Caixa 2, o que, claro, a sociedade não concorda e não quer.
Mas qual a sua opinião sobre a decisão do TSE, o STF?
Não, eu particularmente acho que as empresas poderiam doar para as campanhas. Eu acho que a gente tem que fazer um corte. É claro que não se admite corrupção. Quem vinculasse a doação a um determinado tipo de contratação com o serviço público deve ser investigado, deve ser punido mesmo, porque isso é crime. Mas no meu entendimento, com todo o respeito de opiniões contrárias, não deveríamos generalizar. No meu entendimento, nós talvez deveríamos ter feito um sistema de transição em que talvez não se permitisse mais as empresas doar 2% do seu faturamento bruto, porque aí realmente muitas empresas poderiam e doaram muito mesmo para as campanhas, mas talvez tivéssemos estabelecido ali um teto de 50 mil, 100 mil, 300 mil para essas empresas, justamente para mantermos aí maior controle, maior fiscalização, tentando evitar assim o Caixa 2 e punindo, como disse, somente os casos em que ficasse constatado mesmo algum tipo de favorecimento, algum tipo de ilícito.
Bom, então nós temos a decisão do STF, temos a lei, né, que foi aprovada no Congresso da Reforma Política, que permite a doação de empresas para partidos, é isso?
Exatamente. E agora nós estamos a aguardar a manifestação da presidenta Dilma, porque, é claro, pela Constituição, é ela que vetará ou não a lei, vetará ou não esse artigo específico de lei, e já há muitos comentários dizendo que, ao que tudo indica, compatibilizará ela, presidenta Dilma, o que está na lei com o que o Supremo Tribunal vem de decidir. Ou seja, apesar de no projeto de lei estar mesmo contemplada a possibilidade de doação das empresas, pelo menos aos partidos, e há pelo menos no projeto de lei uma incorreção, no meu modo de ver, porque se permite a doação oculta, porque, claro, depois os partidos poderiam passar para as campanhas e a lei dispensa os partidos de informarem exatamente de quais empresas viriam esses recursos. É claro que com isso eu também não concordo, mas enfim, já se comenta que a presidenta Dilma vetará esse dispositivo, dizendo então, pura e simplesmente, tal como o Supremo Tribunal Federal decidiu, que não mais se admite doação de empresa de pessoa jurídica para os partidos ou para as campanhas.
A reforma política que nós tivemos esse ano, que passou pelo Congresso, na opinião do senhor, foi tímida, foi importante?
Eu lhe confesso com toda a sinceridade que, enfim, o Congresso, no meu entendimento e com todo o respeito, se aproveitou do clamor da sociedade por reformas para passar um texto, para passar um projeto de lei que, no meu sentido, no meu entendimento, está muito distante, divorciado, na verdade, dessa reivindicação, desse clamor popular. Porque é uma reforma que, claro, estamos a depender de ver, dos vetos ainda, que a presidente Dilma dirá ou não, mas se prevalecer o projeto de lei da maneira como se encontra, teremos a redução dos prazos para registro, o que me preocupa, porque isso acaba tirando dos candidatos, das candidatas, o direito de recorrer mesmo à justiça eleitoral, porque não se dará tempo de se julgar todos os recursos até a data das eleições, diminui o tempo de propaganda eleitoral e cria sérias restrições à propaganda eleitoral, o que para mim também não prestigia o princípio democrático, o princípio republicano. Passa a ser muito pouco tempo de campanha para aqueles que são novos ou são da oposição nos municípios, nos estados, no âmbito federal mesmo, poder levar ao conhecimento do eleitorado as suas propostas, que todos nós sabemos que não se pode ver as coisas só do ponto de vista dos partidos e dos candidatos, muito pelo contrário. É direito do eleitor, da eleitora, tomar conhecimento também dessas propostas, dos programas dos partidos. Por isso que o tempo de redução de campanha me parece também extremamente preocupante.
E o sistema eleitoral, então, não se chegou a um consenso?
O sistema eleitoral, eu acho que se chegou. Houve uma votação, houve uma deliberação, houve toda uma discussão sobre o sistema majoritário, voto distrital misto, mas os parlamentares resolveram preservar o sistema proporcional. Eu acho que todos os sistemas têm as suas dificuldades, todos os sistemas têm as suas críticas e os seus pontos positivos. Nós não temos modelo perfeito, isso é muito importante que a gente compreenda, e por isso, talvez, o mais importante da reforma sejam ajustes mesmo, pontuais, buscando aperfeiçoar o sistema. Nós temos um sistema que precisa de ajuste, precisa de correções, mas nós não podemos condenar o nosso sistema por inteiro. O que nós precisamos, na verdade, Luciana, me parece, é de mais participação popular, mais engajamento da população nos partidos, mais democracia interna nos partidos, para que os partidos possam começar mesmo na base, ouvindo aí as mulheres, os jovens, para que a democracia interna dos partidos realmente funcione e já na escolha dos candidatos possa o eleitor, a eleitora, cobrar dos partidos candidatas com a vida pregressa compatível com aquele projeto de eleição ao qual todos se candidatam.
Essa cobrança, ela é mais fácil, né? Ela é mais acessível aqui no município, né? Do vereador, né? Do político.
Exatamente. É por isso que eu estou a defender a chamada democracia interna. Quer dizer, os partidos, no meu entendimento, mais importante até, de uma certa forma, do que a reforma, seria mesmo a questão partidária, de os partidos funcionarem melhor e mais amplamente nos municípios, junto com as associações de bairro, junto com os sindicatos, enfim, com as associações de moradores, para que desde o início, com as suas fundações partidárias, se pudesse capacitar, informar melhor o eleitor, porque o que a gente precisa é de menos Ministério Público, menos advogado, menos justiça e um eleitorado mais consciente, mais informado, porque aí sim poderia escolher melhor os seus candidatos, saber que quando se vota, por exemplo, para vereador, para deputado, se alguém for bem eleito, vai trazer com ele outros nomes do mesmo partido da coligação. Por isso é importante ver a lista completa do partido para saber se todos os candidatos, as candidatas ali lhe agradam. Enfim, nós precisamos de verdadeira educação para a cidadania, capacitando melhor o nosso eleitor, a nossa eleitora, para que seja dela, eleitora, o verdadeiro protagonismo das eleições.
Começando aqui no município, a gente chega até Brasília.
Essa é a minha expectativa, os partidos darem mais tempo de televisão, mais recurso, incentivarem mais a participação no âmbito municipal, fazerem mesmo eleições, escolherem os seus diretórios no âmbito municipal, não terem tanto as comissões provisórias por tanto tempo assim indeterminado como temos visto, porque, de repente, começando pela base, com mais participação popular, o que faltou também nessa reforma do Congresso, é importante que se diga isso, no final não houve propriamente um espaço para discussão, para audiências públicas, para consultas públicas, quer dizer, e com isso a população acaba agora sendo surpreendida por uma reforma que, como ele dizia, por conta do encurtamento desses prazos de registro, de campanha, com o próprio fim das doações das empresas, sem que se tenha passado pelo menos por um sistema de transição, problemas que, na verdade, podem se agravar e, claro, ameaçar a nossa democracia, que levamos tanto tempo para construir e consolidar desde a Constituinte de 88.
Na opinião do senhor, como essas mudanças vão se refletir agora, já em 2016?
Todas elas. Sancionada agora ou não pela presidenta Dilma, o que temos é uma lei que realmente vai entrar em vigor um ano antes das eleições, portanto, produzirá os seus efeitos e nós estaremos aí nos próximos meses, até o próximo ano, enfim, os advogados, o judiciário, os partidos, mas eu espero principalmente a imprensa e o eleitorado, o eleitor, a eleitora, a discutir todos esses temas mesmo aí da reforma, como a questão do financiamento, a questão das doações, a questão da propaganda, enfim, todos esses temas objeto ali da reforma, com a participação feminina também, a própria questão das restrições aos debates que vimos, enfim, tudo o que o Congresso quis contemplar nisso que se convencionou chamar reforma eleitoral e reforma política.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Sou eu que agradeço a gentileza do convite, uma boa tarde.
Conversamos com o ex-ministro do TSE, Joelson Dias, que está em Maringá para dois eventos aqui na cidade sobre reforma política, sobre reforma eleitoral, sobre a pressão popular, a função legislativa. O evento agora à tarde na Câmara Municipal debate a função legislativa, a pressão popular e a crise de representatividade. À noite, na OAB Maringá, a reforma política que estará em debate na primeira conferência de direito eleitoral promovida pela Comissão de Direito Eleitoral e Político da OAB Maringá. E a gente falou agora há pouco sobre a primeira conferência de direito eleitoral promovida pela Comissão de Direito Eleitoral e Político do OAB em Maringá, que será hoje à noite, a partir das 6 horas da noite, com credenciamento na OAB, às 7 horas da noite, abertura com palestras. A OAB, que fica na Avenida JK 910, na Zona 2, em Maringá. E esse evento, a primeira conferência de direito eleitoral, tem o apoio da Rádio CBN. Agora 3h28.